Novo líder do governo diz que votação da MP que cria política de defesa civil é prioridade no Senado.
Capiberibe defende audiências públicas para discutir violência no campo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A votação da medida provisória que cria a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil é prioridade no Senado. Foi o que garantiu o novo líder do governo, Eduardo Braga. A reportagem é de Maurício de Santi.
A medida provisória 547 de 2011, que trata da política de defesa civil e da criação de um sistema de informações e monitoramento de desastres, precisa ser votada até quarta-feira da semana que vem, dia 21, ou perderá a validade. Daí a urgência para que o assunto seja colocado em pauta, como disse o novo líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas.
Agora nós temos uma MP trancando a pauta. É uma MP importante porque é uma MP que trata da questão da defesa civil no país. Nós temos incidentes com data anunciada todos os anos e o Brasil não possui até hoje uma lei de defesa civil que seja pautada pela necessidade e pela emergência que nós temos hoje no Brasil.
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, pediu ao relator da medida provisória, senador Cacildo Maldaner, que desista da intenção de modificar o texto da MP. O parlamentar do PMDB de Santa Catarina disse que as alterações propostas por ele vão ser inseridas em um marco regulatório sobre defesa civil que está em discussão no governo.
O que está se propondo é que a gente aproveite essas emendas num marco regulatório que o governo está construindo na Casa Civil, junto com o Ministério da Integração Nacional, para que haja condições de essa medida provisória que chegou à Casa, não haja necessidade de voltar para a Câmara em função do tempo. Há uma certa intranquilidade na Câmara dos Deputados e pode não ser votada até o dia 21. E aí nós perderíamos aquilo que já se construiu.
A medida provisória prevê, entre outros pontos, que os municípios terão que fazer regularmente exercícios simulados, conforme o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil. Eles deverão também vistoriar edificações e áreas de risco, fazendo intervenções preventivas quando for o caso.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou hoje projeto que dispensa o produtor rural de apresentar várias certidões de quitação de débito para obter financiamento agrícola.
O projeto vai ser analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. Mais informações com o repórter Adriano Faria.
Qualquer produtor rural precisará apresentar ao banco apenas uma certidão, a negativa do CADIN, o Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados da União. Hoje, o processo simplificado beneficia apenas os agricultores familiares e a intenção do projeto é reduzir a burocracia para todos os produtores. A relatora da matéria, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, espera que a medida facilite a vida de quem precisa do crédito agrícola.
Ele perde muito tempo indo em cada uma dessas instituições, Caixa Federal, a Receita Federal, então isso fica tudo no CADIN, ele vai lá no CADIN, tira uma certidão negativa de débito, pega a certidão, entrega no banco.
Autor do projeto, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, disse que o pedido para simplificar o processo partiu do próprio Banco do Brasil, o maior financiador do crédito agrícola no país.
Tenha mais celeridade para que os bancos possam aprovar ou rejeitar, ou seja, analisar o processo individual de cada tomador de crédito com mais rapidez.
Segundo Assir Gurgax, a simplificação é boa para os produtores e também para os bancos, que teriam de arquivar apenas uma e não várias certidões.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou também requerimento para ouvir o novo ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas.
A iniciativa do convite partiu do presidente da comissão, senador Assir Gurgax, que quer discutir a regularização de terras na Amazônia.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que obriga a tensão bivolt em todos os eletrodomésticos e eletroeletrônicos produzidos no Brasil.
O objetivo é evitar que os equipamentos sejam danificados quando ligados em tensão errada. A matéria segue para a Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
O relator da matéria, senador Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, lembrou que a iniciativa vai facilitar a compra de eletrodomésticos em todo o país e não criará impactos significativos no preço final do produto.
O custo disso, eu tenho ouvido muitas entidades reclamando que onerariam os equipamentos. Ora, mas um transformador, um carregador de celular que custa R$15, é bivolt, onde é que podemos acreditar que isso irá onerar qualquer equipamento que seja?
O senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, apoiou a iniciativa. Ele lembrou que é muito comum o caso de pessoas que mudam de estado ou viajam constantemente e têm seus equipamentos danificados por não saber se a voltagem da cidade é 110 ou 220 volts.
E aí essa troca de energia te pega nada mais, nada menos que essa casa aqui, colocar como forma de lei para que os fabricantes possam, de uma vez por todas, entendeu, colocar no produto.
A matéria acrescenta a exigência dos equipamentos bivolt à lei de 2006 que determina a instalação de condutores terra em edifícios em diversos tipos de equipamentos elétricos. O aterramento é essencial para evitar os casos de acidentes com eletricidade em prédios e residências.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defendeu um novo modelo econômico global que não se baseie apenas na produção, mas que leve em conta também o bem-estar das pessoas, o respeito ao meio ambiente e a defesa da paz.
Mas, segundo ele, para isso o Brasil precisa de um sistema nacional de conhecimento que integre a escola com o setor produtivo para que as gerações futuras sejam bem formadas e trabalhem dentro dessa perspectiva.
Cristóvão Buarque ainda lamentou que o novo Plano Nacional de Educação, já aprovado pela Câmara, não compatibilize as novas necessidades da economia com o que é ensinado na escola, e muito menos estimula a pesquisa e a inovação.
O PNE não fala nas empresas. Como é possível a gente falar em conhecimento sem colocar dentro do sistema de conhecimento as empresas, as fábricas, os consultórios médicos? Não é possível ter conhecimento pensando só em escola. O conhecimento vem também daqueles que usam o conhecimento e que produzem o conhecimento. Temos que exigir dos empresários nesse país que participem da formação do conhecimento. E temos que fazer com que as universidades se liguem também ao setor produtivo para que seus produtos de conhecimento tenham uso para a sociedade.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, comemorou a aprovação de projeto dela que obriga as concessionárias e permissionárias de energia elétrica a aplicarem 0,5% de suas receitas líquidas em programa de eficiência energética.
Pelo projeto, esse dinheiro deverá ser destinado às indústrias nacionais que desenvolvem equipamentos ou mecanismos para reduzir o desperdício de energia. A proposta de Ana Amélia visa, antes de tudo, incentivar processos de inovação no país.
O propósito desse meu projeto, que foi aprovado hoje em caráter terminativo, é garantir que os projetos de iniciativa da indústria nacional recebam prioridade na concessão de financiamento com os recursos da Lei 9.901, de 2000, e pretendo, assim, incentivar a inovação na indústria nacional com consequências benéficas sobre criação de emprego, geração de renda e incorporação de tecnologias.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, defendeu audiências públicas para discutir a violência no campo, especialmente contra lideranças rurais e indígenas, e a criação de um sistema nacional de proteção a pessoas ameaçadas de morte.
Ele citou casos de assassinato no Pará após denúncias de exploração ilegal de madeira na região e o de ameaça de morte em Lábrea, na fronteira do Amazonas com Rondônia.
João Capiberibe lembrou que muitos dos conflitos no campo estão relacionados à expansão da fronteira agrícola na região amazônica.
Só no ano de 2010, nós tivemos 1.186 conflitos no campo, segundo a Comissão Pastoral da Terra. Se o número de conflitos manteve-se praticamente inalterado, o número de assassinatos cresceu em 30%, passando de 26 mortos em 2009 para 34 assassinatos em 2010. Esse número inverte a tendência de queda observada desde 2006 no Brasil.
A senadora Lidice da Mata, do PSB baiano, pediu ajuda do governo federal para socorrer os municípios baianos na região da Chapada Diamantina, que sofrem há quase um ano com a falta de chuvas.
Ela disse que o período de seca já provocou a perda de rebanho e comprometeu a produção agrícola.
Lidice da Mata advertiu que, se nada for feito, milhares de pessoas passarão a viver em situação de extrema pobreza, principalmente em assentamentos da reforma agrária.
O governo da presidente Dilma precisa pensar em elaborar uma medida provisória que possa atender e socorrer com uma força maior, com recursos direto a fundo perdido para o produtor do Nordeste brasileiro, o produtor da Bahia, que se encontra nesse momento numa situação de desespero.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.